Amém. Nós vamos ler o Evangelho, a Palavra de Deus, essa noite no livro do Gênesis, no capítulo 18. Estamos conversando esses últimos domingos sobre santidade. Quando na Bíblia Sagrada registra a Palavra de Deus, sejam santos, porque eu sou santo, disse o Senhor Deus a Israel. E o apóstolo Pedro repete estas palavras à igreja de Jesus. Sejam santos porque o nosso Deus é santo. A santidade de Deus implica a nossa vida de santidade e temos buscado discernir o que é essa vida de santidade, o que é ser santo. Eu já tentei lhes falar sobre a santidade como uma experiência de outramento, a santidade como alumbramento, a santidade como perfeição, perfeição em amor. No domingo passado, o pastor Felipe dos Anjos nos falou sobre a santidade além da estética. E hoje quero ler esta porção da palavra de Deus, dessa experiência de Abraão na presença de Deus, enquanto intercede pela cidade de Sodoma. Deus decide destruir a cidade de Sodoma. E no capítulo 18 do livro do Gênesis, no verso de número 27, Abraão, então, dirige sua palavra a Deus, dizendo: sei que já fui muito ousado, muito atrevido, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza, sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Vamos orar de novo? Deus nosso Pai bendito, nós que também somos pó e cinza, em nome de Jesus e somente por causa dele nos atrevemos a dirigir a voz ao Senhor e esperar que o Senhor fale conosco nesta noite. Esperar em ti, esperar de ti, por causa de Jesus, nós te buscamos assim, para a glória do teu nome. Amém. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Nossa compreensão da santidade geralmente tem a ver com pecado, e na verdade a santidade para nós é o oposto de pecado. A santidade para nós é pureza, pureza como não ter pecado, não cometer pecado, não praticar pecado. Ser santo é ser puro, ser santo é ser limpo. E a santidade para nós é um conceito que nos remete a uma pureza moral. Nós ligamos estes conceitos quase que de maneira automática e exclusiva. Santidade, pecado e moralidade. Santidade, pecado e perfectibilidade moral. Integridade moral. Santo é quem não tem pecado. E pecado para nós é algo que tem a ver com moral, com comportamento moral. Fazer coisas que Deus chama de certas e não fazer as coisas que Deus chama de erradas. Agir, viver, se comportar de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade de Deus para nós, ela é interpretada quase que exclusivamente com conotação moral. Por isso que santidade para nós tem a ver com perfectibilidade moral. E eu gostaria de hoje à noite olhar para esta experiência de Abraão de santidade, para além da moral, ou aquém da moral, ou do lado de fora da moral. Uma santidade que não seja percebida, que não seja entendida nas categorias da moralidade. Porque quando Abraão está dizendo a Deus, eu que sou pó e cinza. Ele não está fazendo a respeito de si um julgamento moral. E quando ele fala com Deus, eu fui muito atrevido em falar com o Senhor, e já estou sendo muito ousado ao falar com o Senhor, ele está praticamente se desculpando por estar falando com Deus, mas ele não está se desculpando pela maneira com que está falando com Deus, ou pelo que está falando com Deus. Deus diz a ele que vai destruir a cidade de Sodoma, e ele então vai interceder pela cidade de Sodoma. Ele diz, mas o Senhor, se encontrar na cidade 50 homens justos, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo? Se o Senhor encontrar 40, se encontrar 30, 20, até chegar em 10, e Abraão para nos 10. E Deus, então, ouve a oração de Abraão, mas Abraão não diz assim, olha, me desculpe, se eu estou sendo atrevido demais no pedido que estou fazendo. Ou me desculpe se estou sendo atrevido demais em fazer esse pedido. Me desculpe se estou exigindo demais da sua parte algo que eu não mereço. Ou ele não está também dizendo, me desculpe porque eu não tenho direito de pedir isso porque eu estou em pecado, porque eu estou em falta, eu sei que não mereço. Abraão não está se desculpando. Por que está pedindo, ou pela maneira como está pedindo? Abraão está se desculpando pelo simples fato de falar. Ele está dizendo, eu estou sendo atrevido, simplesmente por ousar dirigir a voz ao Senhor. Porque eu sei que sou pó e cinza. Então Abraão está dizendo de si, eu sou pó e cinza, e isto não é uma autoavaliação moral. Na teologia e na filosofia nós diríamos que é uma autopercepção ontológica. Ele está falando o seguinte, eu sou nada, e estou ousando dirigir a voz ao Senhor. Eu sou pó e cinza, eu sou nada. Abraão está dizendo, eu sou o não ser. Me dirigindo ao ser. Na verdade, a nossa linguagem nem mesmo nos ajuda, porque eu sou é algo absolutamente impróprio, inadequado, para essa situação e para essa experiência de estar diante de Deus. Porque eu sou, somente Deus diz a respeito de si. Nós não somos. Nós não temos ser. Nós não temos substância de ser. É isso que Abraão está dizendo. Eu sou pó e cinza. Eu não sou. Eu não sou, e portanto, quem não é, não fala. Quem não é, não sente. Quem não é, não pensa. Quem não é, não tem vontade. Quem não é, não se expressa. Quem não é, não reivindica. Quem não é, não intercede, porque não é. Quem não é, inclusive, nem mesmo peca, porque não é, é o nada. O nada não peca, por quê? Porque o nada é o nada. O nada não precisa pedir perdão, porque é o nada. Não pecou, não pede perdão, não existe. É o pó, eu sou pó e cinza, eu sou o não ser. Por exemplo, quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ele não está apenas dizendo... Submeta a sua vontade à vontade divina. Submeta a sua consciência à consciência divina. Submeta o seu desejo ao desejo divino. Não, ele não está dizendo isso apenas. Ele está dizendo, negue que você é um si mesmo. Negue que existe aí um eu para falar. Quando Abraão diz, eu sou pó e cinza, ele está dizendo, eu não sou um eu. Eu não sou um ser, eu não sou uma identidade, uma entidade para me dirigir ao Senhor. Por exemplo, quando eu digo aos senhores, por gentileza, coloquem-se em pé. E ainda que eu me dirija educadamente, é uma vontade, eu tenho vontade que os senhores se coloquem em pé, então eu digo, por favor, coloquem-se em pé. Então é uma vontade, apelando a outra vontade, a sua. Aí você vai decidir se vai atender ao meu pedido, à minha sugestão, ou não vai atender. Você vai dizer, não vou ficar em pé, não quero ficar em pé. Eu posso, inclusive, lhe oferecer razões para fazer o pedido para que vocês coloquem em pé. Por gentileza, em respeito e reverência à palavra de Deus, eu solicito que se coloquem em pé para que leiamos o Evangelho. Então eu lhe dou uma razão. É uma inteligência se dirigindo a uma outra inteligência. A minha inteligência se dirigindo à sua inteligência. A minha razão se dirigindo à sua razão. Negar aqui um eu, um si mesmo, é dizer assim, olha, eu não tenho uma inteligência, eu não tenho uma razoabilidade, eu não tenho uma vontade, eu não tenho um desejo, eu sou pó e cinza, eu sou nada. O nada não pensa, o nada não sente, o nada não quer, o nada é nada. Por exemplo, que diferença faz para o nosso Brasil? Que diferença faz para o valor do dólar? Que diferença faz para os índices de emprego e desemprego do nosso país? Que diferença faz para o resultado das próximas eleições para a presidência da República do nosso país? Que diferença faz para o seu casamento? Para a qualidade do seu relacionamento conjugal? Que diferença faz para o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com seu amigo, com seu vizinho, com seu pai, com a sua mãe? Que diferença faz para a sua saúde percebida, pelo menos? Que diferença faz se eu aspiro ou não o pó do palco agora? Se eu aspirar o pó do palco, isso afeta o valor do dólar? Será que se eu aspirar o pó desse palco, mais pessoas encontrarão emprego amanhã? Porque eu aspirei o pó. Porque eu aspirei o pó, você vai hoje ter uma noite de entendimento com uma pessoa com quem você está magoado, magoada, porque eu aspirei o pó? Não. Faz a menor diferença no sistema de vida que nós temos, se eu aspiro o pó desse palco ou não aspiro o pó desse palco. Pois é, eu e você somos o pó do universo. Faz a menor diferença o seu colesterol, meu amigo. Se você brigou com a sua mulher, faz a menor diferença para o drama cósmico. Se você está feliz ou não está feliz. Se você está de mal com Deus ou não está de mal com Deus, se você acredita no Exu, na Pombagira, se você acredita em Jesus, em Buda, não faz a menor diferença. O universo tem bilhões de anos. Nós habitamos uma estrela entre bilhões de estrelas, numa galáxia entre bilhões de galáxias. E não faz a menor diferença o meu colesterol. Diante da grandeza do drama cósmico, eu sou pó e cinza, eu sou pó. Eu sou nada. Nada de nada. Eu sou nada insignificante. O que acontece ou deixa de acontecer comigo hoje ou amanhã, se eu for assaltado, morrer atropelado a caminho de casa, faz a menor diferença para o drama cósmico. Para os bilhões de anos do universo, para os bilhões de galáxias, de mundos possíveis, não faz a menor diferença, eu sou pó, eu sou nada de nada. Insignificante. E porque sou um pó insignificante, sou também incompetente, impotente. E aí, Deus diz, eu vou destruir Sodoma. E o pó diz assim: tenho outra ideia. Como é? Você é o pó. Você é o nada do nada. Insignificante. E você não tem potência para fazer valer a sua ideia. E eu sou o Deus criador do universo, dos céus e da terra, de tudo que há em cima, abaixo do plano terrestre. E você tem uma ideia melhor do que a minha. Você é o pó do nada, do nada. Bom, isso é santidade. Parece-me que essa seria uma boa experiência inicial de santidade. Colocar-se diante de Deus dizendo: eu não passo de pó e cinza. O Senhor não me deve explicação, o Senhor não me deve satisfação, o Senhor não tem, inclusive, obrigação de me fazer acordar amanhã de manhã. O Senhor não tem obrigação de sustentar a minha vida. O Senhor não tem obrigação de responder a minha oração, porque eu sou pó e cinza. Eu não passo de pó e cinza. Se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor fala. Se o Senhor quiser me atender, o Senhor me atende. Se o Senhor quiser responder a minha oração, o Senhor responde. Se o Senhor quiser me explicar por que eu fui demitido e não o traste do meu cunhado, o Senhor me explica. Mas se também não explicar, se o Senhor me explicar por que eu estou sofrendo e as outras pessoas não sofrem, se o Senhor não me explicar também, porque eu sou pó e cinza. Parece que essa é uma experiência básica, elementar, assim, de quem se aproxima de Deus com o que a Bíblia Sagrada chama de santidade. Abraão diz: eu não passo de pó e cinza. Entretanto, me atrevo a falar. Aí a santidade ganha outras cores. É um pó atrevido. É um pó ousado. Desculpe minha expressão, é um pó metido à besta. É isso que nós somos. Nós somos pó e cinza metidos à besta. Nós somos um pó e cinza que fala. Um pó e cinza que pensa. Um pó e cinza que tem vontade, que tem desejo, que tem ideia, que faz proposta, que reclama, que faz protesto, que faz greve de fome. Um pó e cinza que inclusive troca de mal com o Criador de todo o universo, dos céus e da terra. Um pó e cinza que inclusive diz: eu não concordo com o que o Senhor está fazendo. Um pó e cinza que diz: eu não vejo justiça nisso que o Senhor está pretendendo fazer. Eu não compreendo isso que o Senhor está fazendo, quer fazer e me diz que pretende fazer, porque isso não combina com o caráter que eu conheço do Senhor. Eu sou um pó que fala desse jeito com Deus. Isso também é santidade. É ser um pó, um nada, que se atreve a dirigir a palavra a Deus, sem esquecer-se da condição de pó. Mas não obstante a profunda consciência de ser pó e cinza, ter o atrevimento de se pronunciar diante de Deus. Isso é santidade. E isso é uma resposta que nós damos ao próprio Deus. Porque Gênesis 18, 27 não está isolado. Gênesis 18, 27 tem também aí Gênesis 18, 17. A nossa parte é dizer assim: eu sou pó e cinza. A parte de Deus é: mas eu quero ouvir você. A nossa parte é dizer: Senhor, o Senhor não me deve explicação. Senhor, o Senhor não me deve satisfação. Senhor, o Senhor não é obrigado a responder a minha oração. Senhor, o Senhor não é obrigado a atender o meu desejo. Senhor, o Senhor não é obrigado a nada em relação a mim, porque eu sou pó e cinza. E a parte de Deus para nós é dizer: mas eu quero ouvir você. Porque Gênesis 18, 17, diz que Deus comenta: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Senhor, o Senhor não me deve explicação, mas eu quero te explicar. O Senhor não precisa me contar nada, o Senhor não é obrigado a me falar nada, não, mas eu quero falar. Senhor, o Senhor não precisa ouvir a minha opinião, a minha oração, não, mas eu quero ouvir a sua opinião e a sua oração. Senhor, o Senhor não precisa se importar com o meu desejo, eu sou pó, eu sou um insignificante do nada de nada, o Senhor não precisa se preocupar comigo. Ele diz assim: eu sei que não, mas eu quero, eu escolhi, Eu escolhi contar para você e abrir para você o meu coração. Eu escolhi me importar com você. Eu não vou agir no mundo sem envolver você naquilo que eu estou fazendo. Eu não vou me manifestar na história sem contar com as suas mãos, sem contar com o seu coração, sem contar com a sua inteligência, sem contar com a sua proposição, sem contar com a sua iniciativa, sem contar com a sua potência que eu te dei, sem contar com a sua competência que eu formei, sem contar com tudo isso que eu dei para você, porque você sim é um pó, mas eu soprei sobre você o fôlego da vida, e você é o nada, mas que eu trouxe do nada para ser, porque eu soprei de mim em você. E olha que lindo que não temos apenas Gênesis 18, 27 e Gênesis 18, 17, nós também temos Gênesis 19, 29. Porque quando Abraão começa a interceder por Sodoma, Deus diz assim, eu vou derrubar Sodoma, eu vou destruir Sodoma, eu estou bronqueado com Sodoma, eu vou acabar com essa cidade. Abraão pensa assim, meu sobrinho mora lá, Ló. Deus, o Senhor falou que vai destruir Sodoma, mas se o Senhor encontrar 50 homens justos, 40, 30, 20, 10, mas no fundo, Abraão estava querendo pedir para Deus poupar a vida de Ló, sobrinho. Gênesis 19, 29 diz que quando Deus destruiu a cidade de Sodoma, destruiu Gomorra, que Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló e poupou a vida de Ló. Eu sou pó e cinza, mas Deus me diz, eu me importo com você. O seu colesterol, sim, me afeta, Ed René. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu conheço o que passa pelo seu coração. E a palavra nem mesmo chegou à sua boca, mas eu já sei o que você vai dizer. Porque os meus olhos não repousam. Eles estão atentos a todos os seus movimentos. As minhas mãos estão sobre a sua vida. Os meus olhos passam por toda a terra e encontram você, vigiam você. E eu sou o Deus de Israel que guarda você sem descansar, sem fazer folga, sem intervalos. Eu estou o tempo inteiro prestando atenção em você. Eu cuido de passarinhos e flores, eu não vou cuidar de você. Você é pó e cinza, mas eu me importo com você porque eu escolhi me importar com você. O seu sofrimento me afeta. Os seus desejos me interpelam. As suas lágrimas me comovem. As suas orações me desestabilizam. Eu mudo de ideia quando você ora. É isso que Deus fala na Bíblia Sagrada. O Deus de Israel é um Deus passional. Ele quer destruir uma cidade, aí alguém intercede e ele não destrói. Ele diz que vai destruir e diz, mas se vocês se arrependerem, eu mudo de ideia, eu mudo de coração. Deus muda. A mulher chega diante de Jesus e diz assim, eu também quero comer. Ele diz, não, você é estrangeira. E ela diz, mas os cães também comem da mesa. E Jesus diz, você tem razão, então tome. Jesus muda de ideia, Jesus se converte ao nosso coração, porque Deus se importa conosco. Isso é santidade. Quando nós achamos que podemos ser muito atrevidos com Deus, deve um anjo sussurrar para nós, ei Ed, esqueceu que você é pó e cinza? Mas quando eu caio na minha autocomiseração, quando eu caio no meu chororô e na minha dor e no meu senso de abandonado por Deus, um anjo vem me lembrar e diz, ei Ed, você se esqueceu que você é um pó que tem a autoridade para ser atrevido e buscar a Deus, porque Ele se importa com você e Ele sabe seu nome, e Ele quer ouvir a sua oração, a sua ideia e ouvir o derramar do seu coração perante Ele. Você está esquecendo isso? A tradição dos rabinos diz que todo judeu deveria andar com duas notas, uma no bolso esquerdo, outra no bolso direito, e na nota do bolso ele tiraria e leria, por minha causa o universo foi formado. e na outra nota ele leria: eu não passo de pó e cinza. A santidade é esse trânsito entre pó e cinza e o atrevimento que Jesus Cristo nos dá. Porque não é possível lermos Gênesis 18, 19, sem lermos também Hebreus capítulo 10. Especialmente porque estamos numa noite de celebração da memória de Jesus na partilha do seu pão, do seu corpo, do seu vinho, do seu sangue, para todos nós. Então Hebreus capítulo 10, o verso 19 diz que devemos ter plena confiança, devemos ter plena ousadia de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19, Hebreus 10, 20, entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O seu corpo. Nós temos sim ousadia para dirigir a voz a Deus. Devemos começar assim: Senhor, eu sou pó e cinza, mas pelo sangue de Jesus e pelo caminho que Ele me abriu, eu vou me atrever a dirigir a voz ao Senhor. Eu vou me atrever a esperar do Senhor. Eu vou me atrever a dizer eu. Porque o Salmo 8, o salmista diz assim: quando contemplo os céus, as estrelas, o universo, eu penso, que é o homem? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Que é o homem mortal para que te importes com ele? Sabe o que Hebreus 10 está dizendo para nós? Que a resposta para o salmista é: sabe quem é o homem? É Jesus Cristo. O homem é Jesus Cristo. Quem é o ser humano? É só pó e cinza. Falei: não. Porque quando eu sou, encarnou no pó e na cinza, encheu o pó e cinza de si mesmo. Deus se fez um de nós. Deus deu dignidade e grandeza à nossa humanidade. Deus nos deu essa prerrogativa de sermos atores, protagonistas da história. O grande eu sou veio a esse nada insignificante, impotente, e veio habitar nele. E a partir do grande eu sou que soprou sobre mim, eu também posso dizer eu. Eu. Porque Deus soprou sobre mim. Porque Deus soprou sobre você. É isso que nós celebramos hoje com a mesa de Jesus Cristo. O pó e cinza cheios do grande eu sou. O pó e cinza com a dignidade e a grandeza. A ponto do apóstolo Paulo dizer que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores com Deus na obra da redenção. Eu não sei o que passa pelo seu coração e pela sua mente, mas na minha infidelidade, na minha infantilidade espiritual e também na minha infidelidade espiritual, eu já pensei assim: Deus tem tanta coisa importante, vai se preocupar comigo. Há tantas pessoas que têm um sofrimento tão maior do que o meu, Deus vai se preocupar com o meu sofrimento? Há tantas dores e angústias e há tantas mazelas no mundo que são tão maiores do que a minha, eu não tenho coragem de pedir isso para Deus. Abraão está dizendo para mim hoje, está dizendo para você hoje: de fato, Ed, você é pó e cinza. mas seja um pó e cinza, atrevido, porque Deus quer ouvir. Você está preocupado com Ló, o seu sobrinho? Diz isso para Deus, ele vai ouvir. Você acha que o seu problema é pequeno demais? Conta o seu pequeno problema para Deus. Você acha que a sua vida é pequena demais diante do todo cósmico? É, realmente é, é só um farelo de pó. Mas Deus se importa com esse pequenino fragmento de vida, porque Ele está aí. Então diga para Deus o que é que pesa no seu coração. Seja atrevido. Agora você, Ed, que está aí murmurando, reclamando, reivindicando, invejando, cobiçando, perguntando por que com ele sim, por que com ela sim, não comigo, ou por que comigo e não com eles, você esqueceu que você é pó? Seja santo, coloque-se no seu lugar, renda-se a Deus e diga: Senhor, sou pó e cinza. Carrega um peso no seu coração, diga: Senhor, eu te agradeço pelo novo e vivo caminho que Jesus me abriu. E eu vou entrar por ele de maneira atrevida e ousada. E com muita confiança eu vou ousar dirigir a voz ao Senhor nessa noite. Então, enquanto nós repartimos o pão e o vinho, não desperdice essa oportunidade, você que é pó e cinza, de ser atrevido e atrevida diante de Deus na sua oração. O Senhor está conosco, Ele quer ouvir o que temos a dizer. O Senhor está conosco, Ele quer chorar a nossa lágrima. O Senhor está conosco, Ele quer a alegria da nossa gratidão. O Senhor está conosco, Ele se importa conosco. Enquanto partilhamos, você que é pó e cinza, cometa esse atrevimento em nome de Jesus de entrar na presença de Deus com ousadia e derramar o seu coração. Ele vai ouvir, vai acolher e abraçar. Na verdade, é o que Deus deseja. Jesus disse para nós que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, que Ele encontre você, que Ele me encontre, que Ele nos encontre nessa noite. Amém.